Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem também. Esse episódio é muito especial para o nosso host, o Guto. E vocês sabem por quê? Porque ele é sobre acolhimento. E esse assunto envolve um pouco o ativista que ele é hoje. Imaginem, aquele momento do diagnóstico do HIV é sempre um pouco delicado. Mas felizmente, o Guto teve o acolhimento necessário que ajudou a superar esse período complicado. Teve o linkador Carlos do COA, centro de referência aqui em Curitiba. Teve o João Geraldo do Grupo Rede Mundial, a Socorro e a Maristela da RNP Curitiba e muitas outras pessoas. Qualquer pessoa que trabalhe com um ativismo em saúde ou profissional da saúde que trabalhe na área do HIV sabe que este momento é crucial para os próximos passos daquela pessoa que recebe o diagnóstico. Se ela se sente acolhida, é bem aconselhada e principalmente é ouvida, as chances que ela elabore bem a notícia e que tenha uma boa adesão ao tratamento é muito maior. Então é isso, vamos caminhando, lembrando sempre daquela frase do escritor Caio Fernando Abreu. E tem o seguinte, meus senhores, não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda. E é para falar de acolhimento que hoje recebemos duas pessoas super especiais: David Oliveira, jovem ativista vivendo com HIV, que criou uma rede de pessoas para acolher pessoas recém-diagnosticadas com HIV ou AIDS, o Dose de Vida, projeto que tem também como objetivo incentivar a adesão ao tratamento antirretroviral. O David sabe, assim como vocês, viver ativos, que o tratamento é a garantia para as pessoas vivendo com HIV de uma vida longa, prazerosa e principalmente com qualidade. O outro convidado é o Rogério Melo, psicólogo, mestre e doutor em psicologia e sociedade pela Unesp de Assis, em São Paulo, membro do grupo de pesquisa Psicoqueer, Psicologias, Coletivos e Cultura Queer, que vem contribuir com nosso papo sobre acolhimento, falando sobre a vivência queer. Ah, gente, e o Rogério ainda é artista, performer, do catálogo Performance Queer Brasil, Sex Box, e pesquisador e estudioso em gêneros, sexualidades e políticas de subjetivação. E antes de irmos para o papo do Guto com os dois convidados, um recadinho. Esperamos vocês nas nossas redes sociais, principalmente no grupo do Telegram. Basta buscar neste aplicativo Viveração. E lá vocês podem mandar as dúvidas, comentários e críticas que por acaso vocês tiverem. Também estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Ah, e não se esqueçam daquela atitude amorosa e acolhedora com seus amigos e colegas. A gentileza, a escuta e o carinho podem fazer toda a diferença naqueles momentos difíceis que, cedo ou tarde, todos nós enfrentamos. Bora lá? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o David Oliveira e com o Rogério Melo e a gente vai conversar sobre acolhimento e mais alguns outros assuntos. Eu queria pedir, pessoal, para vocês se apresentarem. Pode começar pelo David, depois o Rogério.
Bom,
Contem um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo. Quem são vocês? O que vocês fazem?
eu sou o David Oliveira, estou com 29 anos, quase para 30, faço agora 30, dia 5 de novembro, mandem presentes, aceito, piques de preferência, porque não tá fácil, moro na Zona Leste de São Paulo, sou comunicador social, fiz eventos, e trabalho atualmente com vinculação e retenção pelo Instituto Vida Nova, uma ONG que fica lá no extremo leste de São Paulo, bem longe mesmo.
mas estou trabalhando em algum serviço de saúde. Sou uma pessoa vivendo com HIV desde 2017. Dia 14 de fevereiro descobri o diagnóstico e sou criador e idealizador do grupo Doses de Vida, que é um projeto que eu falo que é por amor em caixa alta, porque é assim que eu acolho o pessoal. E surgiu lá atrás, quando eu descobri o HIV, que é um processo de ressignificar o tratamento antirretroviral para HIV. Esse projeto é um projeto que ele tem sido um divisor de águas na minha vida positiva, né? Nesse pós-diagnóstico, nesse processo de aceitação, de acolhimento e de multiplicação e de informação e empoderamento entre pares. E acho que é
Legal.
um pouco disso.
Que legal. Sabe que engraçado que a gente descobriu quase no mesmo dia.
Sério?
Eu uns dias um pouquinho antes de você, assim. No meu caso foi dia 8 de fevereiro de 2017 também.
Fevereiro é o mês que, nossa, se colocasse uma porcentagem, acho que muita gente.
Então, mas que legal que você. Eu também ressignifiquei esse diagnóstico de forma a trazer mais vida para do que antes, inclusive. Foi
A gente, eu até brinco que o V do HIV, ele é de vírus, mas eu gosto de falar que ele é de vida. Sabe? É uma imunodeficiência que ela afeta a vida, que é social. É mais social do que biológica. Hoje em dia, ela é mais social do que biológica. Eu colocaria uns 70% social e uns 30% apenas biológica. Porque o tratamento, ele é eficaz. Mas socialmente, o estigma do HIV, ele ainda mata. E aí,
concordo assim.
gosto de utilizar o V do HIV muitas vezes em palestras e em seminários, eu até confundo. Ao invés de falar vírus, eu falo vida. Vírus é imunodeficiência da vida, não. É vírus. Mas chega, eu não sou um vetor de vírus. Eu sou uma pessoa que emana a vida. E quero viver muito, viu? Planejo morrer aos 89 anos.
Nossa, tem data assim já.
É porque. Tá bom.
E você, Rogério, conta um pouquinho pra gente do que você faz, quem é você?
Olá, Augusto. Olá, David. Olá a todos, todas e todos que estão nos ouvindo em algum lugar desse mundo, desse planeta, dessa terra. Bom, me chamo Rogério, moro no interior do Paraná, em Umuarama, né? Sou um homem cis, não branco, bicha, psicólogo. Atualmente, doutor em Psicologia e Sociedade pela Unesp de Assis. Faz parte do grupo de pesquisa Psicoqueer, Psicologias Coletivas e Cultura Queer, também da Unesp de Assis, onde atualmente eu sou professor substituto no curso de graduação em Psicologia. E também sou um artista performer do catálogo Performance Brasil do Sexbox. E atualmente estou atendendo, né? Agora, logo depois do meu doutorado, vai fazer 2 meses. Estou atendendo na clínica, tanto presencialmente como virtualmente, que nós estamos tendo a possibilidade com a pandemia de fazer acolhimento e atendimentos psicoterapêuticos pela maneira online. Então, mas principalmente eu estou dando prioridade às pessoas LGBTQIA+, tanto do Brasil quanto de outros países, diante de tantas, vamos dizer assim, de tantas violências morais, subjetivas que muitos e muitas psicólogos e psicólogos ainda fazem, né, em relação à identidade de gênero, expressões de gênero e práticas sexuais. Então, esse sou eu nesse momento, né, da vida.
Legal. Inclusive, assim, conta pra gente um pouco, só aproveitando um gancho da tua fala, o que que seria o Sexbox e a sua atuação nesse projeto?
Na verdade, Augusto, foi uma coisa inusitada, né? Eu não me considero, tô aprendendo a me considerar artista, porque na verdade aconteceu por causa do meu doutorado, né? Meu doutorado foi, né, sobre uma cartografia de homens cis que se expressam seu nome enquanto corpos queer no contexto brasileiro. E aí eu acabei fazendo essa cartografia percorrendo três territórios de pesquisa, que é o Cidade Queer, um projeto que aconteceu na cidade de São Paulo. Projeto Manifesto Teatro Queer, que aconteceu na cidade de Curitiba. Não sei se você aí de Curitiba assistiu. E também acabei encontrando via Mix Brasil, que o Mix Brasil foi porta de entrada do meu mestrado, onde eu pesquisei curtas-metragens protagonizadas por homens gays. Então, acabei dentro do Mix, e aí dentro do Mix eu acabei agora do doutorado, que eles fizeram uma parceria durante algum tempo com a conferência Sexbox Brasil, do PRI, né? Do PRI Bertucci, se eu não me engano. E aí eu encontrei lá dentro de toda a plataforma, que tem várias coisas hoje, tanto de capacitações, de eventos. Tem um catálogo de artistas queer no Brasil, né? E ali eu encontrei alguns colaboradores que fazem parte também da minha pesquisa. E diante disso, eu comecei a encontrar que a maioria das pessoas que performam muitas vezes o queer no Brasil se utiliza da arte como uma ferramenta subversiva, tanto de uma escrita de si, como, né, de questionamento aos padrões cis heteronormativos. E diante disso, eu me vi no desejo de também experimentar esse lugar, esse não lugar, vamos dizer assim, né? E acabei fazendo alguns ensaios fotográficos, e acabou que eu recebi um convite do Sexbox para fazer então parte do catálogo de artistas queer. Então estou lá dentro, né? Apesar que eu falo muito mais como psicólogo e professor do que como artista, performo, mas que acabou ganhando algumas proporções até mesmo dentro do meu trabalho enquanto psicologia, porque a psicologia também se utiliza da arte para fazer todo o processo também de autonomia, de empoderamento e acolhimento psicoterapêutico também dentro da clínica e em outras áreas de atuação.
Ah, legal, nossa, quanta coisa, hein? Parabéns. David, conta pra gente então, já aproveitando esse gancho do o que vocês fazem, antes da gente entrar no tema, né, que é o tema do acolhimento, conta pra gente o que é o Doses de Vida.
Bom, Doses de Vida, a essência do Doses de Vida, ela surgiu no começo do meu diagnóstico com esse medo do coquetel, né? Esse estigma do coquetel, o peso da palavra coquetel, essa combinação de diversos comprimidos. E eu pensava que ia tomar, enfim, uma infinitude de remédio, sendo que hoje em dia não é mais assim. Termo coquetel, esse nome coquetel, ele foi colocado na década de 80, 90, quando começaram as combinações de antirretrovirais e de vários tipos de medicamentos contra, na época, o vírus da AIDS, né? As pessoas não tinham esse discernimento e esse conhecimento, na verdade, sobre tratamentos mais eficazes. E eu sou evangélico, sou cristão, e no começo do diagnóstico, eu. Sempre que pegava meus comprimidos, eu mentalizava coisas positivas. Mentalizava uma dose de esperança, uma dose de cura, uma dose de fé, uma dose de amor. E comecei a soltar isso nos Closet Friends, melhores amigos na época, no Instagram. E comecei depois a falar aos pouquinhos e soltando nos stories. E as pessoas começaram a perguntar que era aquilo. E eu comecei a falar que era meu tratamento para HIV. E isso se tornou rotina. Todos os dias eu postava, porque todos os dias eu tenho que tomar os meus antirretrovirais. Hoje em dia eu não posso mais todos os dias, continuo tomando, mas não posso mais todos os dias por conta da correria do dia a dia mesmo. E daí veio a pandemia. Eu sempre fiz acolhimento nos serviços de saúde, no CRT principalmente. A pandemia, ela, digamos que me deu uma inspiração artística. E aprimorar um pouquinho mais esses stories, fazer os reels, surgir os reels e as lives e tudo mais. E eu fui provocado em abril do ano passado por um jovem de Manaus, vivendo com HIV, que me seguia. E ele falou assim: "E aí, quando vai surgir o grupo?" E eu criei um grupo no WhatsApp chamado Dose de Vida, porque realmente as minhas inspirações diárias, elas sempre giravam em torno de vida. A maioria das vezes, a palavra que me vinha era vida. E o Dose de Vida, ele foi ganhando um tamanho tão. Uma forma tão bonita que dentro do texto que eu mando sempre de acolhimento para as pessoas que querem entrar, eu mando sobre ser afetado e afetar as pessoas positivamente. O quanto o afeto, o quanto esse primeiro acolhimento, esse primeiro impacto, ele é importante. Tem pessoas lá que vivem há 30 anos com HIV, tem pessoas que descobriram ontem. Tem mulheres cis, mães de família, tem pessoas que. Homens trans que moram, sei lá, no Paraná, tem mulheres da África também, de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa. E assim, se tornou uma diversidade tão bacana, uma pluralidade tão bacana, e uma família. Para muitos e muitas e muitos ali, é o único espaço que eles podem falar sobre HIV. E se tornou algo orgânico ao ponto de que eu não preciso mais me preocupar e dar assistência full time o tempo todo para essas pessoas, porque elas se acolhem. É um espaço que eu confio, são pessoas que. É um grupo que tem cerca de 130 pessoas lá no WhatsApp, fora as pessoas que não querem fazer parte de grupo, tá tudo bem também, mas que são frutos do doce de vida. Do doce de vida surgiu também os brotos de vida, que é plantar o feijãozinho dentro do potinho de antirretroviral. Pensa bem, quase 5 anos de remédio, quase 5 anos de drogas, quase 5 anos de plástico, né? E do nada eu plantei um feijãozinho e brotou, e do nada não, foi num processo arte-terapêutico. E as pessoas começaram a plantar e viram que dali não é o HIV que tá ali, não é o HIV que a gente ingere. É o nosso aliado. O antirretroviral, ele não é um vírus materializado, ele é vida. Ele nos proporciona a vida. Lembrando que o tratamento não é só o remédio, óbvio. Mas a gente tenta fazer o que pode de uma forma mais lúdica e mais leve. E daí, isso tudo, digamos, é o só dose de vida. É um pedação da minha vida. Uma parte que eu carrego por todos os lugares. Não consigo mais me desassociar às doses de vida.
Legal, que legal. Só assim, introduzindo o tema, né, que eu tinha colocado, que é o tema do acolhimento, posso dizer assim que a ideia de fazer um episódio sobre esse tema tem a ver também com a pandemia, né? Que depois do meu diagnóstico, eu comecei a participar de um grupo de pessoas vivendo com HIV, né? Que é a Roda de Conversa Igual Aí, aqui em Curitiba, e acabei. Cheguei lá para, digamos, para falar, desabafar um pouco, e quando vi a coordenação do grupo cair no meu colo, eu acabei assumindo isso e entrei em contato com pessoas assim que lidavam com esse tema do HIV de uma forma diferente da minha, né? Que eu positivei assim, digamos, o HIV, né? Que é quase um trocadilho, mas é de uma forma bem rápida, inclusive, assim, em poucos meses eu estava bem já, e já tinha, estava tomando já o tratamento, fazendo atividade física e tal, e usei esse momento para dar um chacoalhão na minha vida e começar de novo e tal. E só que aí entrei em contato com essas pessoas, assim, nem todas lidando bem com a situação, enfim. E aí fiquei ali até a pandemia, até o começo da pandemia, fazendo o que eu podia para, né, para motivar aquelas pessoas, me motivar também, né? Claro que a gente sempre ajudando os outros, a gente se ajuda também.
É uma troca, é um processo mútuo, né? Quanto mais a gente acolhe, parece que a gente se sente acolhido também. Às vezes
Sim.
isso, o Rogério vai explicar bem melhor que eu, o psicólogo. Mas é um processo que a gente busca dar aquilo que a gente não tem também. É, a gente busca sanar de repente. É um processo de fuga também. É, eu ouvi isso de um amigo meu. que ele falou assim: você não acha que é esse processo de falar tanto sobre HIV não é um processo de não aceitação? Eu falei assim: querido, com toda certeza, com toda certeza mesmo, é um processo de afirmação. É um processo de afirmação. Preciso me afirmar todos os dias, quando eu tomo meu antiretroviral, quando eu acordo alguém, que eu estou bem e que eu vou ficar bem e que tá tudo bem e que socorro, eu não quero estar sozinho. É isso. É a identificação. A gente precisa se identificar com o próximo. É um processo de aceitação, sim.
Sim. E aí, então, assim, só para justificar o tema, recentemente me deu uma angústia muito grande assim com relação ao acolhimento que eu fazia presencialmente, que eu continuei fazendo, mas de forma virtual, né? Por WhatsApp, por Instagram e outras redes sociais. Só que eu fiquei naquela pergunta, até quando a gente vai ficar, né, nessa situação? Porque a gente ainda não sabe quando que a pandemia vai realmente, né, diminuir e quando vai ser possível, por exemplo, a gente se fazer as reuniões que a gente fazia. A gente fazia uma vez por semana reuniões presenciais, né? Isso desde que começou a pandemia, a gente está parado. Eu queria que o Rogério, contasse um pouco, assim, do ponto de vista da psicologia, o que que é acolhimento, né? Porque a gente ouve falar essa palavra, mas às vezes a gente não tem uma ideia muito, digamos, teórica do que a ciência, né, diz, o que a psicologia diz.
Nossa, eu ouvindo vocês, eu acho que a fala de vocês me atravessou me levou a tantos lugares ao mesmo tempo e me atravessou de N formas, né? É engraçado, porque muitas vezes a pessoa convida você enquanto psicólogo ou uma área de uma ciência, mas eu acabei me vendo muito mais enquanto um homem gay, né, numa situação de ter amigos próximos, bem próximos, convivendo com HIV, sendo muitas vezes a primeira pessoa que o amigo chega e fala, e você fala assim: e aí, o que fazer? Né? Porque assim, a pessoa acaba de pegar o resultado, você entra no carro dela e ela fala. Então, assim, não é questão de ser psicólogo, né? Já envolve uma outra situação. E ao mesmo tempo de um homem gay que vive, né? Claro que a gente busca, na maioria das vezes, você quer ter uma prevenção, mas nada é garantido nessa vida, né? Então, eu fiquei ouvindo vocês, eu fico imaginando, nossa, imaginando mil coisas na minha cabeça, né? Acho que eu nem pensei para da psicologia, para dizer bem a verdade. É, mas por ter. E pensar que bacana, David, eu achei a sua fala, e acho que nem partindo para o ponto da ciência, mas eu acredito que esse que você me perguntou, Augusto, o David já me trouxe várias questões, por exemplo, de acolhimento. Isso que é acolhimento, né? Você está aberto ao outro. Porque, assim, se a gente for pensar na psicologia, não sei. Eu estou falando dentro do meu contexto que eu vivo, por onde eu circulo, né? Por onde eu dou aula. E muitas vezes a gente ouve muito mais a palavra atendimento do que acolhimento, né? Como se a gente, esse, nós tivéssemos um papel de, entre aspas, médico, algo nesse sentido, uma coisa de. O atendimento me parece muito mais uma questão voltada a uma questão de cura, sabe? Me remete a isso.
E
Então.
verticalizado também, né? É verticalizado. Costuma
É.
ser
Como
verticalizado.
se eu tivesse algo, né, enquanto profissional, que eu pudesse, de alguma forma, vou te atender. E eu acho que a palavra acolhimento, ela ultrapassa essa questão. Claro. É profissional, acolhimento profissional, mas ela ultrapassa, ela acho que ela envolve uma questão muito mais ética, no sentido de, eu sempre dou um exemplo para meus alunos em todas as aulas, né? Eu uso óculos por causa da idade, gente, eu tenho 46 anos, tá? Então, assim, perto, a gente chega depois dos 40, o que que é perto a gente não consegue enxergar mais. Mas eu sempre uso óculos, aí eu acabo dando um exemplo, falei assim, eu acho que o acolhimento é você tirar o seu óculos das suas verdades, dos seus julgamentos, do que você foi ensinado, do que socialmente a gente, isso que o David falou um pouco no começo, que socialmente ainda se é considerado um estigma, um preconceito, algo, né, como que eu posso dizer assim, tão tenebroso, enfim. E você deixar se encontrar com essa história, porque cada um mesmo, né? Primeiro, assim, Augusto, eu nem sabia de você, assim, estou sabendo agora nesse exato momento desse podcast. Então, assim, entre vocês dois, mesmo que vocês convivam com o HIV, a história de vocês é diferente. Totalmente diferente. A maneira que vocês lidam com isso é totalmente diferente. Então, como que eu vou colocar todas as pessoas dentro de uma caixinha e querer atender da mesma forma, como se tivesse um protocolo? Claro, tem protocolo médico para algumas coisas específicas, mas a sua história de vida que me interessa, aquilo que de repente, né, igual tanto o Augusto trouxe como você, David, trouxe dessa muitas vezes agora com a pandemia, a gente ficar isoladamente dentro de não ter essa convivência, a gente ter que aprender uma convivência virtual, que é muito mais difícil porque também muitas pessoas não têm esse acesso virtual. E aquelas pessoas que não têm, ou têm minimamente um celular em casa para a família inteira. Né? Ou, por exemplo, a família não sabe, e aí você vai ter que compartilhar de algum espaço dentro da sua casa, dentro de algum local, para você ter esse espaço de fala que você tinha presencialmente. Então, eu penso que, Augusto, esse acolhimento, dentro do ponto da psicologia, dentro da minha perspectiva, é eu me possibilitar encontrar com essa pessoa, com a história dessa pessoa. E de olhar para essa história, não a partir de um, né, como a gente está falando de pessoas que convivem com HIV, não a partir disso. Isso é um detalhe da vida dessa pessoa. Além disso, tem isso que vocês trouxeram, que eu achei fantástico, tem vida nisso. Tem pessoas que estão, a partir disso, reconstruindo uma história de vida muito mais potente e intensa do que aquelas pessoas que podem, o resto da vida delas, não contraíram o HIV. E estão aos poucos matando-se a si mesmo por outras vias, por outras formas. Então, acho que o acolhimento é isso, olhar para essa pessoa que chega para além daquilo que, moralmente falando, é estigmatizado de um ponto. Ah, é uma pessoa que convive com HIV. Então, meu foco é o HIV. Não, meu bem, o foco é a potência que essa vida tem ainda para respirar.
Nossa, que legal essa última frase sua, assim. O foco é a potência que essa vida tem ainda para respirar. Muito legal. David, a gente acabou de. O Rogério acabou de falar, né, que não existe um modelo para a gente acolher as pessoas, mas o que você diria, assim, se eu te perguntasse: ah, como que eu faço, David, para acolher bem alguém que recebeu um diagnóstico recente, o que você falaria, né? E só um comentário, assim, um comentário. Quando o Rogério fala de realidades diferentes, foi um choque muito forte para mim, assim, quando eu percebi que tinham pessoas que, por exemplo, tinham problema na adesão, né? Foi uma coisa difícil para mim aceitar isso, assim, e perceber os motivos dessas pessoas, e foi todo um aprendizado também, né, nesse contato com esse pessoal. E aí eu queria te escutar.
Só parênteses antes, comentando essa dificuldade que a gente tem de entender, né, essas situações. Eu confesso que é super comum, Augusto, é super comum mesmo, porque a gente sim, começa a enxergar certos acessos. Eu gosto de usar a palavra acesso porque privilégio é uma galera que não faz parte do meu ciclo social que tem. É isso. Tá aqui na minha vizinhança, na minha quebrada. Mas a gente começa a se enxergar com acessos de que são bacanas e que não é todo mundo que tem. Que pra gente é tipo básico, que é o comum, que é ter água, que é poder você não ter necessidade de esconder seus remédios, que é você ter um alimento, que é você ter médico, que é você ter, enfim, direito a ser um cidadão e a saúde integral. E isso incomoda muito você se ver nesse lugar na frente dos outros, sabe? Vendo que Quando você tem um olhar humano, você humanizado, você começa a se sentir incomodado. Mas é, faz parte, faz parte, faz parte. Bom, qual que eu diria que seria um padrão de acolhimento? Não existe padrão de acolhimento, já falamos sobre isso. Mas hoje eu me permiti revisitar uma história que aconteceu lá atrás, 2 semanas após meu diagnóstico. Eu estava no SAI, onde eu me tratava. Estava numa consulta para uma. Era nutricionista, aguardando uma fila imensa, uma demora gigantesca. E um rapaz estava do meu lado, que ele estava muito ansioso porque ele ia fazer um teste para HIV. E eu, no auge da minha. Não sabia nada sobre HIV ainda, só sabia que tinha. Na minha cabeça estava com o corpo cheio de vírus, cheio de vírus, lotado. Qualquer tossida passava. Falei para ele que ia ficar tudo bem, que eu também tinha e que ia ficar tudo bem, que eu estava bem. Não, eu não estava bem, tá? Não estava bem, obviamente não estava bem. Esse rapaz, ele foi, pegou o resultado, não sei se foi positivo ou negativo, não me interessava, não me interessa. E ele perguntou se ele podia me dar um abraço. E eu dei um abraço. Isso lá em 2017, quando dar abraço não era pecado ainda. Que saudade dessa época aqui. Enfim. Que saudade não, que pena. Que pena que a gente não aproveitou tanto esse momento. Eu aproveitei bastante. Queria ter aproveitado muito mais, mas. Para mim, o acolhimento é isso. Para mim, acolhimento é você, mesmo não estando bem, você se despir dos seus problemas, você tirar esse óculos, né? Como o Rogério disse. Mas o óculos, agora que eu digo, é um óculos de todos os seus preconceitos, seus tabus, seus estigmas, sua criação. O seu certo e errado, e estar disposto a dar as mãos, estar disposto a ouvir. De repente, deu negativo aquele resultado daquele cara. Não sei. Não lembro nem o nome dele, não lembro nem o rosto dele, mas eu lembro do abraço. Eu lembro do que eu senti. Eu lembro do acolhimento que foi. O abraço, ele é coração com coração. Acolhimento não precisa ser necessariamente um abraço. A gente aprendeu que acolhimento remoto também funciona, né? A gente querendo ou não funciona. E funciona muito porque expandiu o alcance. Hoje em dia eu abraço pessoas que estão no outro lado do mundo. Eu abraço pessoas que estão bem distante, mas é um acolhimento. Eu me dispo de todo preconceito, me dispo desse medo. Essa frustração da pessoa não ter adesão, mostra que assim, quando você precisar, eu tô aqui. É isso. Vai largar o tratamento? Não largue. Mas largou? Se um dia quiser voltar, procura que eu tô aqui. É isso. E saber que a gente não tem controle. Eu não sei o nome daquele boy, não sei nem onde que ele mora, mas eu quero ele bem. Eu quero as pessoas bem. É isso, é você querer o outro bem. Independente de você mesmo.
Legal, legal. Muito legal ouvir de você, assim, que tem uma experiência parecida com a minha, tal. O que fazer, né? É um o que fazer, claro que é uma.
Olha, eu
Depende.
falo assim, não é o que fazer. Tem uma frase que ela é muito bacana: caminhar se faz caminhando.
Sim.
E o caminhar se faz caminhando, o acolher se faz acolhendo. É isso. Quando você percebe, você está acolhendo. Olha, se a pessoa hoje em dia, eu falo isso, infelizmente acontece muito, muito mesmo, somente serviço de saúde, porque se torna muito automático, mecanizado. Mas se a pessoa ela não sentir minimamente a dor do próximo, cara, tipo, eu peço muito nas minhas orações, peço muito nas minhas meditações que eu não deixe de sentir. Quando eu percebo que eu não estou sentindo mais tanto assim, sabe quando você fica meio dormente, fica meio mecanizado? Acontece com todo mundo. Aí eu paro um pouquinho e falo assim: ei, eu vou acolher menos, acolher Não tanta gente, não vou estar tanto aberto agora que eu preciso me acolher, eu preciso me recolher, na verdade, para poder voltar a sentir. E me força a sentir novamente. A gente não pode sentir tudo também, porque é muita violência, é muita dor, é muita perda, é muito medo. Mas a gente precisa sentir minimamente a dor do próximo e as conquistas também.
Nossa, você me fez pensar zilhões de coisas. Acho que eu ficaria a noite inteira conversando.
É, então, eu ia até te falar, fazer essa a pergunta, Rogério, se você gostaria de comentar. Às vezes fica mais rico até.
Ah, é, porque assim, nossa, eu fiquei pensando nessa questão do acolhimento, David, o que você falou. Cara, muitas vezes a gente abraça as pessoas, mas a gente não acolhe. Eu fiquei pensando nisso. Um abraço não significa acolhimento. Eu posso, né, porque pode ser um abraço sem uma questão intensa de afeto, né? Um abraço, porque é tão comum a gente começar, né? Não sei depois dessa, vamos ver, né, o que que vai acontecer as pessoas. Eu, particularmente, não sou tão otimista na questão do que vai ser depois agora com o término da pandemia, porque eu vejo muito mais um processo das pessoas, de nós, não sei se por causa da tecnologia também, estarmos muito mais centrados numa parte muito mais racional do que do sentir. Nós estamos perdendo já um longo tempo essa sensibilidade, essa percepção, né? Você sai, mesmo antes da pandemia, você sai na rua, todo mundo está com seu celular, com seus WhatsApps, com as suas coisas, então a gente, muitas vezes, até o abraço acaba sendo mecânico. Então me fez pensar um pouco isso, a sua fala, sabe? Que, o que é acolher realmente? O que é que essa. E aí, eu até engraçado, né, para quem me segue, acho que o Augusto me segue no Instagram, eu acabo sempre colocando coisas que vêm na cabeça, né? Coisas que eu leio, filosofo, estudo, tal. E esses dias e até ontem, acho que foi anteontem, eu coloquei, falei assim que nessa sociedade, né, até chamei, nessa sociedade do espetáculo, nós temos muito mais tempo para assistir os stories das pessoas do que estarmos de ligarmos e queremos saber das pessoas. Né? Então, muitas vezes, essa dinâmica de acolher, ela é muito, eu vejo, eu percebo hoje, não somente enquanto profissional da psicologia, mas também enquanto pessoa, né? Essa dinâmica que está se perdendo de estar disponível ao outro. Eu acho que o acolhimento parte um pouco disso, de eu deixar as minhas, não deixar, mas parar as minhas realidades e naquele momento, estar disponível para ouvir, estar disponível para. Muitas vezes você não sabe o que você vai fazer, mas estar ali. Porque quantas pessoas que estão em determinado momento e não tem ninguém ali? Ela pode estar cercada de pessoas. Ela pode estar no, na, na, no, em Nova York, no centro de Nova York, ela está se sentindo extremamente sozinha. Porque todo mundo está ali, mas ninguém está disponível para estar com ela. Eu acho que então que o acolhimento, ele parte disso que você falou, sabe? Eu fiquei pensando assim, tá, abraço, acolhimento. Desse estar disponível, mas o estar disponível é de corpo inteiro.
E
Por isso que
o
eu
estar
não acolhi.
disponível, ele nos provoca a muitas vezes é o que eu falei, né? Estar disponível quando você não estar bem, não tá bem. Eu penso muito agora com esse projeto novo que eu comecei, né? Vida nova de vinculação e retenção. Nos flyers vai estar meu WhatsApp, vai estar minhas redes sociais. E mesmo sem esse projeto, não tem um dia que ninguém que tem tipo, ninguém mandou mensagem para mim no Instagram falando algo ou perguntando algo. E às vezes são coisas que eu acabei de responder para uma pessoa, tenho que responder para outra pessoa, e coisas que para mim já estão já saturadas. Ai, é porque eu beijei uma pessoa, acho que eu tô com HIV. Tô assim, não tá. Ai, porque eu vou tomar o um remédio 10 minutos depois. Nossa, vou desenvolver AIDS. Não vai, não é assim. Mas é você entender que naquele momento, aquela coisa que para você é banal, é besta, é simples, para a pessoa é tudo, sabe? É isso. Às vezes para mim aquilo é um pedacinho, uma semente de alpiste. Inclusive, tem tempo que eu não vejo semente de alpiste. Mataram a saudade da infância. Mas para você é isso, mas para a pessoa é uma montanha, é um monstro. O HIV, ele é um monstro ainda para muitos. O processo que nós precisamos fazer é eliminar esses monstros. É isso. E é um processo que é a conta-gotas, porque o Brasil é diverso, são vários Brasis. O acolhimento que me marcou muito, desculpa uma palavra assim, foi de uma jovem que ela nasceu no Paraná e ela foi de transmissão vertical na infância e ela teve a revelação do diagnóstico só depois dos 9 anos. Ou seja, ela viveu 9 anos sem tratamento. E ela me conheceu, conheceu o grupo de jovens a qual eu participo, ainda participo, porque, né? Essa jovem, ela participou desses grupos. Em um ano que ela participou, ela foi internada 11 vezes. Em um ano, 11 vezes internada. Tinha dia que ela tinha alta do hospital e ia participar dos grupos. Ela saía do hospital e, em um ano, 11 vezes internada. E ela foi lá, e ela saía, aí tinha visitá-la. Gente, uma visita é um acolhimento. O acolhimento, ele não precisa ser na hora do diagnóstico. Ele é necessário, é fundamental, fundamental mesmo. Mas, às vezes, ele não acontece. O acolhimento tem que ser a todo momento. Quando a gente... É relação humana, né? A gente busca... Está sempre buscando algo de alguém, né? Quando a gente conversa, quando o Augusto manda mensagem, nesse podcast, quando alguém estiver ouvindo esse podcast, vai estar buscando informação, vai estar buscando algo. É isso. E para a pessoa vivendo com HIV, a gente sempre está buscando uma aceitação, sempre está buscando pertencimento. Ela falou uma frase que a gente usa muito. Na verdade, eu uso sempre todas as palestras que eu dou. Que ela percebeu que ela é alguém na sociedade quando ela conheceu outros iguais. E ela percebeu que ela não está sozinha. É isso. Falo sempre: você não está sozinho e juntos somos mais fortes. O acolhimento, ele fortifica a gente. Fortalece.
É engraçado você falar isso, David, porque eu já me perguntei várias vezes se eu não rolou um processo comigo assim de pertencimento depois do HIV, assim, que é uma coisa meio contraditória, né? Mas que eu me encontrei com com pessoas que talvez se eu não tivesse o HIV não aconteceria. E isso foi bem legal, né? Assim, eu acho assim que foi uma coisa maravilhosa.
Esse pertencimento, eu estava falando hoje com um produtor amigo meu. A pandemia começou e eu procurei no WhatsApp contatos de pessoas que eu conhecesse antes do diagnóstico, que estivesse lá para, né, bater papo e para me acolher na pandemia, que foi outro processo de acolhimento que nós precisamos, né? Enfim, que não era só pessoas com HIV, aí era o mundo todo. E eu comecei a não achar as pessoas, assim, sabe, nos contatos imediatos, os de cima. Fazia tempo que eu não falava com essas pessoas. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, calma, minha vida não é só HIV. Tinha gente antes também. E fiz uma série chamada Amigo Estou Aqui, para que essas pessoas contassem como que foi para elas a revelação do meu diagnóstico e tudo mais. E esse local de pertencimento, ele nos dá tanta segurança e tanto empoderamento porque ali você se sente pertencente e se sente livre para ser você integralmente. O HIV, ele me permitiu, particularmente, eu percebo para você também, ser quem eu sou. E me descobrir a minha identidade, tanto racial, tanto, enfim, profissional, sexual, de gênero, social, tudo. Faz parte dessa construção. Ele foi um estilingue.
Posso fazer uma provocação?
Pode, claro. Eu até ia te puxar agora.
Eu fiquei pensando assim, né? Vocês mais do que vão poder. Será que foi, é um pertencimento? Ou será que abriu-se a possibilidade de fazer outras alianças? Que até então não eram pensadas, não eram negociadas? Porque o pertencimento é como se a gente... Né, agora vou pensar dentro de uma linha teórica filosófica, que pós-estruturalista, que pertencer... Né, como se a gente tivesse encontrado o nosso local. Mas aí vocês falando, me parece que é muito mais vocês tinham um local de vida, mas a vida mudou de uma forma tão intempestiva, vamos dizer assim, que vocês começaram a fazer conexões com outras vidas que até então não aconteceriam na vida de vocês se não tivesse né, o fato em si acontecido. Então, não sei se será que é um pertencimento ou um deslocamento de um pertencimento que existia para fazer conexões possíveis com outros lugares, com outras pessoas, com outras vidas.
Eu acho que entra nesse processo, sim. Interessante, porque a gente, de certa forma, a gente fazia parte de um... Éramos pertencentes a outros grupos e tudo mais. E eu penso muito numa questão assim... Eu nunca fiz teste de HIV antes de ter HIV. Foi a primeira vez. Que nem teste foi. Foi num hemograma com sorologia também. Então foi algo que, tipo, surgiu. E eu confesso que essas pontes, esses vínculos, eles foram muito fortes porque eu acho que por ser um momento que a gente está tão vulnerável, que o sentimento ele está tão aflorado, ele está tão sensível... A gente está muito sensível às relações, a gente está muito sensível aos afetos. Eu lembro do primeiro encontro que eu participei, que era fortalecendo laços, e eu chorei. Falei, olha que lindo, é isso que eu preciso, fortalecer laços, sabe? E nem percebi que era, hoje eu sei que era uma apologia ao laço vermelho, que era um fortalecimento ao movimento social, que não era um fortalecimento de acolhimento. Acho que é isso, acho que são essas pontes que elas são construídas, mas que são pontes e laços que são em momentos tão fortes, tão marcantes, que a gente está tão vulnerável, que a gente está tão precisando desse fortalecimento, desse processo, né, de vinculação a essas novas vivências, que a gente cria essa persona, né? A gente cria essa persona que é de pertencimento. Que, assim, aqui eu tô seguro, sabe? É isso. Eu vejo por mim hoje, eu falo abertamente e tudo mais. Não sabia, Augusto, também, fiquei sabendo agora, tá? Revelações desse podcast, pelo menos pra mim, pro Rogério, pelo menos, eu acho. É isso, é tão forte que que a gente... Sabe quando você encontra aquela galerinha na escola? Você fala assim, essa galerinha, amigos para sempre, terceirão pra vida e tudo mais, depois você vê que não é. Tudo mentira. A maioria dos casos. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, assim, sempre vai ter alguém que vai ver com HIV, que vai estar lá, que a gente vai se identificar. Então, independente que eu mude de cidade. E meu ciclo de amigos não seja essa galera daqui de São Paulo e tudo mais, eu sei que vai ter gente lá do Amapá que vai ter com HIV também, e vai ser tanto quanto as pessoas que vivem aqui em São Paulo. Sabe? Que a gente vai criar outros laços e vão ser tão fortes quanto, que a gente vai procurar sempre os iguais. É isso, a gente precisa de iguais. O HIV, ele foi sempre colocado à margem. Pessoas vivendo com HIV na década de 80, 90, elas se uniram de uma forma tão bonita. Tem aquele ato lindo da coxa de retalhos, né, em homenagem às pessoas que morreram de AIDS. E o movimento social, o SUS, o movimento LGBT, o movimento preto, enfim, tudo transpassa essa questão de estamos juntos. E a gente precisa disso. Eu vou chegar desse lado, dessa ótica que você proporcionou para mim agora. Muito interessante. Mas, cara, é tipo Wakanda, sabe? É tipo Wakanda. Tamo junto, sabe? É meu povo.
É, eu tenho a impressão, assim, até Rogério e David, que eu saí do armário mesmo depois que eu saí, que eu falei, comecei a falar sobre viver com HIV. Que antes eu estava fora do armário para minha família, para alguns amigos, tal, mas aquela coisa meio, ah, tô fora do armário, mas fazendo ainda um joguinho de performático ainda de masculinidade e tal, enfim. E aí o HIV veio e eu, enfim. Também não quero falar aqui que o HIV foi uma solução na minha vida, não é isso. Mas, enfim, me proporcionou alguns contatos que eu não teria se não tivesse HIV, talvez.
Pode falar, termina, perdão.
Não, eu ia fazer uma provocação para o Rogério até. Eu vi que ele tem um curso sobre a vivência queer, né? Eu queria que ele explicasse um pouco para gente o que seria o queer, porque é uma coisa que a gente fala e não, talvez não saiba exatamente o que é, né? E eu queria pensar um pouco com ele, assim, com vocês, né? Essa vivência queer, será que não tem a ver também com a vivência com HIV? Esses deslocamentos, assim, talvez tenha mais a ver do que a gente pensa. É uma pergunta.
Interessante, né? Eu acho que muitas vezes eu fico repensando. É arriscado você colocar no Brasil que você tem estudos queer, essas coisas, porque sempre as pessoas elas vêm perguntar o que que acontece, né? E a gente acaba se deparando com questões bem delicadas. Eu acho a mesma coisa da questão de conviver. Estou aqui, né, com a pauta aberta e estava aqui pensando. É a mesma coisa a gente está falando de pessoas que convivem com HIV em movimento LGBT. Parada gay de São Paulo, né? Paradas no Brasil, onde a pauta não se pode, a pauta política, a pauta, a aproximação e diálogo com essas pessoas, elas são silenciadas e até então silenciadas e apagadas durante muitos anos, né? E aí eu fico pensando a mesma coisa do queer, né? Porque o queer ele chega no Brasil na década de 90. E olha que interessante, eu não tinha me dado conta do que nós íamos falar hoje com a questão que você acabou de perguntar do Augusto, do queer. Porque o termo queer usado nos Estados Unidos na década de 80 é bem na época mesmo do boom da pandemia do HIV nos Estados Unidos. E aí é onde alguns homens gays não queriam ser assimilados enquanto gays, né? Aquele padrão que estava enquanto homossexuais, naquele padrão que tinha naquele momento. Então eles assumem essa injúria, né? Esse xingamento que queer lá seria, se a gente for fazer uma transliteração da palavra, seria bicha, viadinho, sapatão, alguma coisa aqui no Brasil. Eles assumem essa palavra como algo. E aí eu lembrei dessa fala, David, como algo afirmativo de vida. Sim, é isso, eu sou isso. Então, eles acabam tirando, pegando a opressão do opressor pelo chifre e assumindo como algo positivo de existência. Só que isso, quando chega no Brasil, Augusto, ele chega via academia, ele não chega via movimento social. E isso traz alguns incômodos, traz algumas, né, até na tese agora que acabei de defender, e eu faço toda essa provocação, achei que ela até não ia ser defendida, né, aprovada, porque fui cutucar onça com vara curta. Porque no Brasil tem pessoas que se identificam enquanto uma identidade queer. Mas aí existe toda uma questão teórica, da onde ela chegou, ah, o queer não é uma identidade. Né? Então, assim, só que a gente sabe que o acrônimo LGBTQIA+ é uma questão política que nós precisamos hoje em dia, ainda num Brasil que se diz democrático, que se diz de direitos para todos, todas e todos, não é uma realidade. Então, nós precisamos ter estratégias, também dentro do campo da saúde, no campo da assistência social, específicas para determinadas populações, sejam elas LGBTQIA+, sejam elas pessoas pretas, sejam elas pessoas com HIV, sejam elas pessoas com deficiência, enfim, nós precisamos de políticas específicas. Então, o queer está lá, penso eu, tá? Porque existe toda uma tensão do movimento social com a academia, está lá porque pessoas se identificam com essa identidade. Porque se a gente for pensar, por exemplo, as pessoas trans não binárias são pessoas queer, dentro de uma identidade de gênero, pensando que nós consideramos homem e mulher, transitar entre o masculino e o feminino. Aí todo mundo pergunta, mas por que então tem que ter o quê? Penso eu que... penso eu que, na verdade, hoje, ainda não se, no Brasil, ainda é uma coisa muito recente, né? No sentido, assim, dessa positivação que o presidente faz, poucas pessoas, enquanto nós, né? Não sei se o David... Agora eu fico em dúvida, David. Qual a sua identidade de gênero, né? E qual a sua orientação sexual, enfim. Mas enquanto nós, alguns homens gays e tal, da gente se falar enquanto bicha. A gente vai falar que é homem gay. Então, assim, a gente acaba caindo dentro de um padrão bem capturado, nós sabemos disso muitas vezes, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão do pertencimento, por isso que eu levei essa provocação, porque eu também, quando eu começo a transitar pelo queer e começo a subverter algumas coisas na minha vida, porque o queer é essa transgressão dessa identidade fixa, desses padrões hegemônicos, esses heteronormativos, muitas pessoas, David, também, que eu vou procurar no meu WhatsApp de antigamente, elas não existem mais. Porque a minha história começa a ser escrita por um outro caminho, a minha narrativa de vida começa a ser escrita por um caminho, né? E até na minha defesa eu falava o seguinte, que a graduação em psicologia, ela me tirou do armário. O meu mestrado, ele me fez destruir o armário. E o doutorado, ele me jogou dentro da gaiola das loucas. Então, hoje eu tô transitando, né? Porque eu acho assim, a vida é igual eu falei, essa potência de respirar a vida, ela acontece a todo momento, e muitas vezes uma identidade fixa que nos leva a um determinado horizonte de uma perspectiva, sei lá do quê, nos limita a ter experiências com outras pessoas, com outras, com um outro universo. Então, queer, né? Acabei de lembrar, porque mandaram uma entrevista para me responder hoje. A primeira pergunta é: o que se define o queer? Não se define o queer. Né? Não tem como definir. Se eu estou definindo o queer, já estou acabando de destruir o que é queer, né? Então eu sempre penso, essa palavra queer, ou essas pessoas que se experimentam, eu digo assim, as pessoas, eu muitas vezes eu vou dar uma palestra, alguma coisa, isso é um teórico queer. Não, não sou um teórico queer. Eu me aproprio da perspectiva que tem de subversão, de transgressão, de questionamento, de provocação, de tudo aquilo que é binário, de tudo aquilo que é hegemônico, de tudo aquilo que é imposto sobre as identidades, para tentar descobrir o que pode um corpo. Primeiro o meu, e aí provocar o dos outros, das outras e de outras. Então, queer, pensando dessa forma, Augusto, eu creio que é um gesto de vida, um gesto político, ético, estético de vida diante dos abusos, diante das precarizações, diante das categorizações das nossas vidas a partir de uma ultrassom, né? Se você tem um pênis, se você tem uma vagina, acabou sua vida. Já está ali, determinado tudo. Né? Então, mas eu acho que ainda a gente tem alguns tensionamentos muito sérios sobre essa questão do queer, né? Porque no Brasil já acontecia esses tensionamentos, se a gente for pensar lá no Desbunde da Tropicália, Dizzy Croquette, o que o filme Tatuagem traz, várias outras coisas que não tinha esse significado, esse termo, mas que já tensionava os regimes de verdade, né? Então, acredito que o queer hoje é isso, as pessoas que têm a capacidade, pelo menos para mim, né? Que tem um corpo que tem a capacidade de transgredir os limites que foram impostos sobre a sua vida.
Sabe que você falando tudo isso me lembrou uma experiência que eu tive há uns 10 anos atrás. Eu namorei um argentino, né? Um menino argentino, uns 10, não, 15 anos atrás. Olha aí, eu denunciando a idade. E eu
Vocês estão preocupados com a idade, eu devo ser a pessoa mais velha daqui, nem estou preocupado, gente.
acho que não, acho que eu tenho a mesma. A gente é da mesma idade, mas
Ah,
da
viu,
mesma
gente? Ele já
geração.
denunciou a idade dele.
Então, e aí esse menino, esse argentino, eu disse um dia para ele, porque a gente que é gay, né, tal. E aí ele falou, eu não sou gay, eu sou puto, porque é o termo digamos, do espanhol, né, que é o xingamento lá na Argentina para tipo viado no Brasil. E ele disse que ele não era gay, que gay era uma coisa limpinha, certinha, e que ele se identificava como puto.
Não, o quanto o discurso, né, e os rótulos, as identidades acabam sendo cada vez mais higienizadas, né? A gente, essa busca higienista pela identidade, ela é Ela é tão violenta.
Por isso que eu acho, assim, já respondendo o que está aqui na pauta, também, que, né, que quando você fala assim de como o acolhimento e o armário, né, que a gente se dá muito diante disso, né, porque parece que essa questão identitária, ela impõe a nós LGBTQIA+, uma saída muito forçada do armário. Gente, tem pessoas que não têm o privilégio de sair do armário. Tem pessoas que não, porque elas podem morrer, elas podem ser assassinadas, elas podem ser, e por familiares. Né? Então eu sempre penso assim, né, as pessoas falam, ah, tem que sair do armário, tem que levantar a bandeira. Eu falei assim, tá, se você tem essa possibilidade, por algum motivo você se sente à vontade com isso, não por uma homofobia internalizada, mas por uma outra violência que possa vir de fora ou não, sim. Mas não é porque chega uma pessoa pro meu atendimento, no meu consultório ou num outro espaço de acolhimento, que eu vou impor a essa pessoa um processo de sair do armário. Cada vivência é uma vivência única desse lugar, de um contexto político, contexto cultural, um contexto econômico, um contexto familiar. Muitas pessoas não têm, né, como o David estava falando, mas pegando e transportando para esse contexto, muitas pessoas não têm esse porto seguro para sair do armário.
Falam muito isso, assim, né? O Rogério falou que não vai interferir praticamente nada. A pessoa mostrar pra pessoa que vai expulsar ela de casa porque tem HIV, porque é travesti, transexual, porque é LGBT no geral. Assim, ó, mas tem essa tal pessoa aqui. A pessoa fala assim, querido, vai morar com ele, então. É isso. Eu falo muito. Parafraseando um poeta, né? Cada um sabe a dor e delícia de ser quem é. Tem gente que fala pra mim assim, ai, David, quando é a hora de contar que eu vivo com HIV? Não tem hora de contar. Se você quiser contar, se você sentir que você pode contar pra alguém, você conta. Se você não sentir que não precisa contar, que você não pode contar, se você está bem assim, tudo bem também. Eu falo assim, é importante, é bacana que alguém saiba, uma pessoa de confiança saiba, porque sabe que é pesado a gente carregar tudo isso sozinho, esse estigma, esse medo sozinho. Mas para muitos deles, eles têm só eu para contar. O Augusto deve saber disso tanto quanto eu, quando a gente acaba sendo melhores amigos de pessoas que a gente nem conhece. É bizarro, porque entra mais uma vez na parte do acolhimento que a gente falou lá no comecinho. Às vezes você impactou uma pessoa de um jeito que você nem lembra mais da pessoa. Você encontra a pessoa e fala assim, nossa, nossa, obrigado, aquele dia. Você lembra que esses dias uma moça mandou mensagem falando também assim, nossa, lembra do que você falou? Então, tudo aquilo aconteceu. Eu tô super bem, que não sei o que lá, eu contei pro namorado e a gente tá noivo. Mas é isso, a gente não tem a percepção de quão importante é aquele momento. E essa moça, naquele momento não era bacana para ela contar pro namorado dela, o rapaz que ela tava saindo, porque ela precisava se empoderar. É a gente saber realmente que tá bem, não tá bem. Tá bem esperar, tá tudo bem esperar um pouquinho, tá tudo bem nunca contar pra ninguém, tá tudo bem também. Mas precisando, a gente tá aí, né?
A minha última pergunta teria a ver, assim, autoestima, né, e sobre empoderamento, que é uma palavra que o David usou agora. Como vocês veem essa questão, assim, ainda mais atualmente, né, que a gente tem esse processo da pandemia, para a gente finalizar. E também, se vocês quiserem falar palavras finais, assim, aproveitar e já enganchar e já falar as palavras finais de vocês, fiquem à vontade.
Bom, eu penso assim, é interessante, né? Porque eu particularmente gosto dessa palavra autoestima, né? Porque ela tão banalizada na nossa sociedade. Eu sempre penso numa questão de criar espaços de minimamente autonomia de uma vida, né? Porque liberdade a gente não tem, a gente vive práticas de liberdade, né? Então, Augusto, eu penso que é um pouco de tudo isso que a gente falou, trocou agora, sabe? De criar espaços de acolhimento. Para essas vidas que estão aí, principalmente essas vidas hoje que muitas vezes estão trancadas dentro das suas casas, com uma vivência LGBTfóbica enorme, com preconceitos enormes, com, não, com perda de renda, e aí como você vai manter comida, saúde, etc, etc, etc. Eu acho que tudo isso me fez ao final do doutorado, mergulhar num espaço que eu não me imaginava, na verdade, que eu não tinha planejado para a minha vida enquanto psicólogo, que era atender na clínica. Eu gosto da docência, estou na docência, né? Mas não era um espaço que eu tinha como planos. E aí eu resolvi abarcar essa, pensando em tudo isso, nessas pessoas, em nós, LGBTQIA+, eu resolvi abarcar isso. Um projeto de atendimento, é igual como a gente pegar o lado bom da pandemia, né? O que é o online, você ter a possibilidade de oferecer acolhimento e atendimento psicoterapêutico online para as pessoas, independente de onde elas estão, né? E por saber que, sendo uma pessoa LGBT, que tem psicólogos e psicólogas que destroem as vidas, ponto. Que não respeita o código de ética, que não conhece as resoluções para as pessoas trans, não conhece as resoluções para as pessoas sobre orientações sexuais, sobre identidade de gênero. Então eu resolvi abarcar isso, para criar esses espaços de autonomia, de acolhimento, de direcionamento, de orientação e alianças possíveis como essa que está acontecendo nessa noite no podcast, para que a gente possa minimamente dar um respiro nesse tempo que está tão difícil, com pandemia, com política, com economia, com falta de salário, com falta de saúde, com falta de educação, enfim, com falta de tudo. Mas a vida está aí pulsando, né? Então a gente tem que ser minimamente mediador dessas vidas que ainda estão pulsando. Então hoje eu penso que como fortalecer isso daí? Criando espaços de diálogos, aproximações, para que as pessoas possam minimamente respirar outros ares.
Então, eu lembrei até à tarde, a gente estava conversando, né, Rogério, e você me citou aquele projeto Acolhe.
Isso,
acolhelgbt.org, né?
Isso, tem um projeto que aconteceu, gente, eu até esqueci de falar. É um projeto que, não lembro agora os idealizadores, mas acho que eles nem se falam, porque é um projeto bem, bem interessante, que eles oferecem o acolhimento às psicoterapêuticas, às pessoas LGBTs, que não têm condições de pagar, né, de manter esse pagamento. Então, assim, tem profissionais. Aí nós da psicologia nos cadastramos, eles fazem uma avaliação, sabe, bem criterioso, as perguntas, porque diante disso que eu te falei, né, da questão moral, muitas vezes dentro da psicologia, e aí eles direcionam para vocês, para nós, né, as pessoas que os procuram. Então, por exemplo, amanhã eu começo o meu primeiro do Acolhe, que eu vou acolher um rapaz que ele é de Arraial da Ajuda. Então, legal. Olha que interessante. Então, mesmo assim, eu estou atendendo outras pessoas que estão, né, pagando, porque a gente também precisa sobreviver enquanto profissional, né? Mas esse lado voluntário também, né? Porque eu acho assim, não é porque eu preciso me manter, que eu sei muitas vezes as dificuldades que as pessoas têm de pagar uma sessão psicoterapeuta, que não é barato. Vamos pensar assim, algumas. Né? Então, tem esse acolhe, sugiro, para quem tiver interesse, depois eu passo para você o link, se não sei se você pegou. Mas as pessoas Peguei. Podem se cadastrar lá, né? Eles vão estar direcionando para psicólogos e psicólogos éticos que têm um compromisso, respeito e acolhimento com a população LGBTQIA+.
Legal, legal. A gente vai colocar na descrição do episódio esses links, esse link que você citou, né? Que, esse projeto que você está participando e o link, as redes sociais de vocês também, né? Caso vocês queiram. David.
Primeiro, obrigado pelo convite. Papo maravilhoso. Rogério, Augusto, obrigado mesmo. Sobre a questão da autoestima, respeite seu tempo. Eu acho muito bacana o processo da borboleta, né? O processo da borboleta, ele me lembra muito da Fênix, só que a Fênix, ela precisa morrer e eu tenho dó. A morte, porque a morte, ela encerra uma possibilidade da vida, né? Cada um acredita no que quiser, mas eu tenho pena da morte. E a borboleta não, a borboleta, ela passa o processo, né? Ela é gata, o casulo, eu imagino o que deve acontecer naquele casulo lá, porque olha, e ela sai transformada. Tudo que acontece na nossa vida, ou melhor, nada que acontece na nossa vida é eterno. Tudo. Por enquanto. toda dor é por enquanto, toda ansiedade é por enquanto, todo medo é por enquanto. E esse processo todo louco que está bagunçando a nossa autoestima, que está bagunçando nossa mente, vamos acreditar que ele seja por enquanto. Olha só, passamos 2020, passamos 2018, estamos passando 2021, 2022 está chegando. Espero que tenha coisa nova chegando. Mas vamos pensar nisso. Não se isole. Não se isole socialmente. Fisicamente, sim, por conta da pandemia, é necessário, enfim, distanciamento. Mas não se isole. Porque sozinho é mais pesado. É mais pesado. É tão gostoso quando a gente manda um meme pra alguém no Instagram. Primeira pessoa lá que você sabe assim, nossa, é essa pessoa mesmo. Sabe, tipo, sorria. Chore, sinta, permita sentir. Eu acho que isso faz parte. Eu acho que a lagartinha lá dentro do casulo, ela pensa. Olha, a utopia, né? Ela pensa em quanto ela vai alegrar, quanto ela vai embelezar a natureza depois. Quanto que ela vai ser bonita para os outros depois também. É ser bonito, ser belo para você e ser belo para o mundo. Acho que o mundo precisa de beleza, é uma beleza que ela vem de dentro, ela vem lá de dentro do casulo, ela vem da alma, ela vem do sorriso, ela vem do olhar, ela vem da preocupação e do cuidado. Pra isso, respeite seu tempo.
Bom, gente, então é isso. Obrigado pela conversa e até mais. Um beijo.
O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral é de Augusto Mena Barreto, com apoio de Breno Gonçalves na secretaria. A locução de abertura é de Matheus Freitas, com edição e mixagem de Guilherme Muniz e gestão de redes sociais por Alisson Souza. Se você tem dúvidas ou quer fazer um comentário ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no Twitter, Instagram ou interagir com a gente no grupo do Telegram. É só procurar por Viveração em todas as redes. As fontes e recomendações feitas ao longo dos episódios, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. Até o próximo episódio.